Com mais de um ano de existência, 3 milhões de hits e 500 utilizadores em simultâneo, o TP prepara-se para a nova temporada da saga Luz e Escuridão. Twilighters portugueses, preparem-se. New Moon, vem aí.
Take one!
This is the last time you ever see me.
Bem-vindos a mais um podcast do Twilight Portugal. Entretanto, eu já perdi completamente a conta. Eu costumo dizer sempre qual é o número do podcast, mas não sei que número é este. Será que é o 17º?
Acho que é o 17º ou 18º.
Eu acho que é o 19º. Eu acho que ao 100º devíamos fazer assim um mega passatempo. Quem é que chega à frente?
Eu já sei o que é que eu vou oferecer. Vou oferecer a mim mesma um Jacob nu.
Isto a oferecer um Jacob nu. Se ele quiser vir, esse é o problema, não é? Não, então é uma prenda que ela se oferece.
Vou lhe dizer ele que não grite muito.
Que ele não grite, mas ele grita.
Não, eu não sou como as outras pessoas que gritam.
Bom, começamos já a falar de um assunto que ainda está muito presente na memória da Dear Pet e da Dear Cat, aí da Espanha, a Madrid.
Ah, hasta luego. Sim, carinho.
Eu fiquei um bocadinho chocada com o facto de elas terem ido apenas, foram num dia e voltaram no outro, nem sequer ficaram o fim de semana. Mas agora, aqui à conversa, descobri que, afinal de contas, isto tem uma razão de ser. É que mais um dia e elas iam à falência.
É, mais um dia e não seria fácil voltar, quer dizer, voltarmos, a gente voltava. Vínhamos, era completamente lisas, completamente, a gente entra numa FNAC de 5 pisos, com montes de merchandising Twilight. O difícil é mesmo ter dinheiro na conta, porque gastar onde gastar, onde decidis onde gastar dinheiro até há. É uma porcaria.
Portanto, eu tenho a certeza que neste momento quem nos está a ouvir, e são muitas as pessoas, bués, não é? Estão super curiosas para saber o que é que se passou primeiro. Primeiro, como é que se deu esse grande momento de terem sido selecionadas para ir à Madrid ver o elenco do Lua Nova?
Então, passo a explicar, isto é um bocado vergonhoso. Houve aquele passatempo da Bravo, não é? Em que tinhas que... Bravo, estava a sortear duas viagens a Madrid para conhecer os atores. E pronto, a Patrícia viu aquilo, entrou-se em histeria total e comprou 30 Bravos.
Isso dá mais ou menos quanto em euros?
Dá por volta de 80 euros, mais ou menos. Fora os envelopes.
Não estamos a falar de uma adolescente, estamos a falar de uma mulherzinha de 26 anos.
E pronto, eu mandei, elas devem ter pensado que eu era muito desesperada.
Mas tinhas que mandar alguma frase?
Não, tinhas que mandar os cupons que vinham na revista.
Então quero dizer que de todas as fãs, a Patrícia foi a pessoa que mais Bravos comprou. E
eu acho que sim.
Do mesmo número.
A Licinha comprou 10, eu comprei 30. Devia ter comprado só 11. Podia ser que também tivesse ganho.
Pronto, mas não vamos ficar a chorar o dinheiro, não é?
O que é passar uma noite inteira a recortar cupons de revistas e a escrever o nome e a morada, não é bom?
Nem a Tânia, nem a Tânia se apercebeu de nada, não é?
Porque eu sabia que era para a minha irmã quando entrasse no quarto não ver. Então tinha aquilo tudo escondido. Não, ninguém na Bravo sabia que era eu.
Porque, atenção, aqui a Patrícia tem uma característica muito interessante. Ela tem medo que vão lá à casa dela fazer-lhe mal. Então não diz o sobrenome. Não, eu, por acaso, já sei, acho que já sei o sobrenome, mas ela nunca diz o sobrenome.
Eu nunca meto a minha morada Débora, pronto, está bravo de meti. Normalmente, quando é coisa, meto a morada cá de Lisboa. E pronto, mas ninguém da Bravo sabia. Para já, porque a Bravo, a Tânia, acha que pensa que eu moro cá em Lisboa, e eu da minha morada Débora.
Portanto, a Tânia deve ter tido um susto quando estava lá à Madrid. E dá bocados com a Catarina e com a Patrícia.
Não foi ninguém connosco, nós fomos...
Não, mas vocês encontraram-se lá, certo?
Não, fomos sozinhas. Não foi ninguém connosco.
Mas vocês não as viram lá?
Não. Fomos sozinhas.
Largadas, largadas no meio das espanholas.
Largadas são as vacas, não? Essas é que são largadas no pasto.
O Bravo deu o bilhete de avião e o hotel. E nós fomos... Depois fomos lá, Bravo Espanhol, levantar o nosso bilhete e depois fomos.
Portanto, essa ideia de abandono que tu estás neste momento a transmitir, é mesmo assim, tipo, e depois fomos.
Não, foi mesmo assim, para já é assim, eu quando comprei os 30 Bravos, eu comprei porque estava a pensar numa coisa totalmente à frente, não é? Porque aquilo dizia, vais conhecer os atores pessoalmente, e vais estar cara a cara, e vai haver um evento exclusivo só para alguns fãs. Eu pensei, pronto, aquilo era Bravo, ias ter um acesso diferente a eles, e não sei o quê. E depois, afinal, não foi nada disso, tipo, deram-nos os bilhetes, nós fomos, fomos daqui sozinhas, chegámos lá sozinhas, tivemos que arranjar o mapa do metro, descobrir onde é que eram as coisas todas, fomos buscar o bilhete, fomos para o evento, ficámos lá na fila. Não foi assim.
3 horas na fila. Na boa. E tivemos sorte porque, como somos tugas, fazemos de conta que não percebemos espanhol e enfiámos-nos lá no meio de uma fila que nos disseram que tinha a ver com vencedores de prémios e nós achámos que éramos nós. Por isso tivemos sorte, porque senão tínhamos de dar a volta a 2 quarteirões e mais alguma coisa e aquilo, as pessoas ainda demoraram mais de meia hora a entrar. Foi essa a nossa grande sorte, porque não percebemos espanhol e não compreendo.
Mas foi giro. Foi uma aventura.
Eu lembro-me depois, na altura, quando a Patrícia chegou, telefonou-me, assim, cansada. Não estava tão elétrica como é habitual.
Não.
O que não deixou de ser interessante, porque ela geralmente é elétrica e naquele dia não estava elétrica, não, estava tão cansada que nem podia agarrar com um gato pelo rabo, não é? Como se diz.
Naquele dia nós andámos, para já nós ainda tentámos aproveitar a manhã em Madrid para vermos qualquer coisa, e foi quando a gente comprou as coisas na FNAC. A seguir apanhámos o avião para cá, a seguir ainda fui trabalhar, e a seguir ainda apanhei um expresso para Évora. Portanto, eu quando falei contigo às 9 e tal estava a morrer.
De qualquer forma, lá dentro, qual era o ambiente que se vivia? Eu, quando digo lá dentro, não sei dentro do quê. Vocês lá saberão, era o quê? Era um pavilhão?
Imaginem, tipo, o pavilhão Atlântico, é do mesmo género. Nós até comentámos na altura, olha, isto fazia-se espetacularmente bem no pavilhão Atlântico. Posso dizer que o ambiente, eu só tenho uma única palavra, gritante. Gritante, era de bradar aos céus, tanta gaja junta. Eu digo que, pá, 15% eram gajos, mas o restante era tudo raparigas, novinhas, e tudo a gritar. Eu saí lá semi-surda e pensei que ia morrer.
Aquilo tinha assim uns painéis, uns ecrãs gigantes de lado, e estava a passar os vários trailers, e cada vez que aparecia o Taylor ou o Robert, tudo a gritar. Então às tantas, tipo, já estávamos tão fortes ali sentados, e ele assim, quando o Edward apareceu num, nós também gritamos. Porque aquilo era o primeiro a gritar, só ali atrás. Então a gente, ai, e faltou ali também gritar. E pronto.
Então, quer dizer, basicamente, vocês saíram do vosso país, do vosso pequeno Portugal, para se irem enfiar num sítio apertado, entre 5 mil malucas e a verem muito mal.
Nós não estávamos assim no pior dos lugares, como eu já te disse, tivemos sorte porque ao estarmos naquele sítio estratégico da fila, que era quase ao pé da porta, porque não compreendo, não é? Quando nós entramos,
quando eu digo ver muito mal, as expectativas seria estar cara a cara.
A expectativa,
pois sim, a Patrícia disse-me logo, ai, eu gostava de ter levado um beijinho. Tipo, mas isto não é o evento de Londres, não é?
Eu não digo um beijinho, mas eu imaginava umas outras condições, termos um autógrafo, alguma coisa que nós recordássemos. A única coisa que eu recordo foi umas filmagens que eu fiz, as fotografias ficaram uma merda, tão longe que estava.
Aliás, hoje não fui eu a dizer as neiras. Vocês repararam que eu estou bem atinada? Eu estou super atinada. Foi ela que disse merda. E eu agora repito.
Sim, foi numa merda. E
não tem nível.
Mas, opá, eu
é assim, há que tratar os bois pelos nomes. Se as fotografias estão uma merda, há que dizê-lo.
Merdas, estão uma merda. Tanto que eu, fotografias tenho boas, as que tirei off the record, só entre nós. A luz, sim, era vermelhos e roxos, e achei muito engraçado uma coisa que tenho que dizer por parte da organização espanhola. O primeiro grupo a entrar era os No Way Out, que fazem parte da banda sonora espanhola, e eles começaram a tocar, de repente o som vai abaixo. Eles tiveram que parar para voltar a tocar. Entretanto, vocês, sei que alguns seguiram pela Antena 3 e conseguiram ver o espetáculo quase todo. Mas por baixo dos ecrãs há uma entrada onde se vê os carros a chegar. Vocês não conseguiam ter acesso a essa informação, mas dava para perceber pela maneira como as pessoas gritavam. Tu vês os carros lá a entrarem numa parte lateral do palco, vês os carros a chegar e o pessoal todo a gritar. Só que eles gritavam tão alto, quase que abafaram o pessoal que estava a cantar. Entretanto, eles interromperam o concerto deles a meio. Eles não iam cantar muitas músicas, se calhar duas ou três do repertório deles, era só para nos entreter. Terminaram o concerto, foram quase obrigados a terminar o concerto deles, porque provavelmente o elenco tinha que horário para entrar e horário para sair. Opa, achei aquilo de um mau tom que não se aguenta. Uma falta de respeito.
Então, quero dizer, a nível da organização, costuma-se dizer que em Portugal é que as coisas funcionam mal, mas pelos vistos a organização lá também não correu bem, ou foram os próprios fãs que também não ajudaram?
Acho que foi tudo. Eu não percebi uma coisa.
Ou seja, as fãs por vezes conseguem deixam a dever um bocadinho à falta de civismo.
Mas isso é sempre, porque eles normalmente pedem sempre para tu te controlares um bocado, não é? Porque, pá, tens que ver, se estivesses no lugar deles, é um bocado assustador ter 5 mil gajas a berrarem-te, não é? Mas o pessoal não entende isso. Aquilo pode ser, podes pensar que elas vão fazer ali, vão te deixar esmagadas. E aqui, eu pensei, quando as filas, eu pensei assim: a gente estamos aqui numa fila, a fila deve ter aqui uns 20 km ou mais. Quando abrirem as portas, isto vai ser a demandada e o pessoal vai ser atropelado. Eu até pensei assim: eu vou meter ali estrategicamente para ser atropelada, porque aquelas gajas da América foram esmagadas e depois o Robert está com ela. Ainda pensei candidatar-me a ser esmagada, mas depois achei que era melhor não. Mas não, aí a segurança foi muito boa, porque eles só estavam a deixar entrar grupos de 20, faziam paragens para o pessoal se sentar, acalmar, e só então, tipo, tendo que eles abriram aquilo durante...
Bom, este é o momento em que chega a comida, não é? Que é fantástico, portanto vamos esperar um bocadinho. E pronto, a Patrícia vai comer um hambúrguer, eu vou comer um bife, por acaso esqueci-me de pedir os cogumelos, mas pronto, pormenores. E a Catarina fica a olhar.
Olha, posso ficar aqui a desabafar, não é?
Pronto, posso-vos dizer que... Eu naquela altura estava lá sentada e estava a trocar mensagens com... Estava a trocar mensagens com a Kátia e com a... com a Carolina, se eu não me engano. Aquilo até o meu iPhone pifar, não é? Porque aquilo também não tem energia muito, muito, muito longa. E então, estava a perceber que estava a fazer... Alguém estava a fazer um... Estava a comentar online que o Robert, tipo, era bué da rápida a fazer assinaturas e o Taylor... E o Taylor era sempre assim mais um sorrisinho aqui, um miminho ali, tirava uma fotografia sempre ali no relax... Pá, acho que ele estava mais amor e carinho para as fãs. Eu acho que o Taylor dá mais, é mais fofinho para dar esse tipo de coisas. O Robert é assim, nota-se logo que ele é assim bué tímido. Ele deve-lhe gostar, eu fico com a sensação que lhe deve gostar imenso. Sim, eu também acho que ele com a Cristina não deve ser assim muito tímido, mas pronto. Mas estava a entender que estava ali um bocado assim no sofrimento, porque eu acredito que lhe deve gostar, porque a mim estava-me a gostar imenso duas filas acima, ter uma gaja a berrar que não se aguenta. Num dos meus vídeos tenho lá a dizer boa de alto, porca, não te calhas. Porque, opá, eu já não me aguentava, e depois era outra que estava no meu lado, e depois era a Patrícia que ali se vinha a gritarem também, e eu pensei, eu não vou sair daqui. Eu vou sair daqui diretamente para o torreno.
Quando não podes com eles, junta-te. E eu juntei-me.
Ah, mas eu também estava junta. Eu tenho aranhas sensíveis. Quer dizer, uma pessoa está ali a tweetar. Quase que não olha para lado nenhum. Só a tweetar e a meter aquilo das informações todas online. Sim, estive a tweetar. Mas e depois do sítio onde eu estava, pá, consegui ver. Sim, conseguia ver. Da mesma maneira, consigo ver a senhora ali quase ao pé da estátua. Mas onde se via bem, era mesmo no ecrã. A Patrícia está com a boca cheia. Pronto, a Patrícia diz que não precisou de ver nada pelo ecrã. Eu confesso que precisei de algum auxiliar para conseguir ver. Mas olha, há uma coisa que eu tenho que dizer e que comentei na altura, que os ecrãs, se vocês imaginarem que vão a um concerto e têm um ecrã e os ecrãs são planos e são fixos num sítio, aqueles, eles não terão um ecrã tipo de forma oval. Ou seja, independentemente... Sim, é côncavo. Independentemente da posição onde tu estavas, tu ias conseguir ver os trailers que estavam a aparecer. Oh. Também achei estranho.
Passa para cá, do trailer em espanhol. Ah?
Sim, me gusta. És muito guapo. És muito guapo. Ah, e tenho que dizer que as traduções espanholas são pavorosas. Porque eles falavam, e eu confesso que percebo... Posso dizer que percebo bem inglês, não é? E depois quando ouvias a tradutora espanhola a falar, além de comer metade, era imaginativa porque dizia coisa que eles não diziam. When I was drunk, did Olha, depois tenho que dizer que de uma coisa que eu também não acho bem, que eles definiram o tipo de bilhetes por normal, o VIP, o Mega VIP, o Super Hiper Mega VIP e pronto. E nós, era o normal e nós ficámos sentaditas de cá-me atrás, muito atrás. Mas os VIPs, coitados, que já deviam estar há décadas, semanas à espera lá fora, quando entraram lá para dentro e ficaram de pé, apertadinhos uns com os outros, tipo, eu tanto amor para dar que esta gente deve ter. Mas eu cá para mim, se me tivesse calhado um VIP e estivesse ali para o meio do Maranhão e tivesse a ver assim de lado ou muito aconchegadinha com alguém que eu não conhecesse de lado nenhum, bem, não ia correr bem. Não ia correr definitivamente nada bem. Mas olha, vamos perguntar aqui às nossas amigas o que é que acharam do filme, visto que já saiu e penso que toda a gente já a viu. Conta lá, Patrícia.
Olha, eu gostei muito. Antes deixei a boca. Eu gostei muito. Como eu já tinha dito, Lua Nova é o meu livro preferido. Então estava assim muito, 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 muito curiosa. Há assim uma cena ou outra, pronto, que não gostei tanto. Nós estivemos a falar ontem ao telefone. Há ali duas partes dos lobos. Apesar de eu curtir imenso a cena dos lobos, há ali duas partes dos lobos que eu acho que é muita animação. Mas pronto, também acho que os gajos já com o dinheiro que fazem podiam ter um orçamento um bocadinho maior e a Summit é um bocado agarradinha ao dinheiro, portanto. Pois, os gajos em vez de ter um orçamento de 50 milhões podiam dar um orçamento um bocadinho maior, mas eles não dão. E depois, nós também falámos ontem de duas cenas muito engraçadas no filme, que é aquela cena final da Alice, da visão, em que aparecem lá eles a correr pelo prado, e a cena do elevador. Que eu até disse à Cláudia que achava que isso... O Chris é um realizador e gosta muito do top do estilo antigo, mas não sei o quê. E eu acho que isso serviu muito como alívio cómico. E o do elevador, eu acho que até foi bem conseguido. O outro, acho que não foi assim tanto.
Eu fiquei assim um bocado a tipo olhar para aquilo e eu... Mas aquilo está um bocado... Eu acho também depende do tipo de roupa que eles vestiam, porque não parecem tão modernos. É um tipo de roupa mais vintage, não é? Fiquei com essa sensação. Porque se o objetivo é imaginar a Bela no futuro já transformada, imagina ela se calhar a tipo um pouco mais produzida, não sei.
Isso só quer dizer que o vintage vai estar muito na moda.
Se calhar estamos a lançar uma nova moda, nunca se sabe. Mas gostei do pormenor do avião e do saco da Burger King lá no cinema. Achei que eles devem ter recebido pouco dinheiro a fazer publicidade a isso, coitadinhos, pá.
No avião?
Eu não me apercebi disso. Eu ainda só vi o filme duas vezes. Opa, desculpem, não, isto não dá para tudo. Por exemplo, a Patrícia diz que... Desculpem, estou a falar de boca cheia, mas é assim. A Patrícia disse-me que o Edward, cada vez que aparecia ao sol e a brilhar, fazia tralim. Eu ainda não me apercebi disso.
Ah, é? Tipo, as estrelas a perder um tralim-tim-tim.
Eu não percebo porque é que o brilho do Edward tem um efeito sonoro. Já no Crepúsculo tinha, e no Lua Nova, pelo menos na primeira imagem, quando é aquela parte do sonho da Bela, ele também brilha e faz tralim, 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 tim, tim, tralim.
Eu acho que o som ajuda a criar uma memória visual ou ajuda a valorizar a cena visual.
Olha, agora tu compras um creme para ficares brilhante, depois andas aí trlin, trlin, tintin, não andas?
Está bem, mas quer dizer, isso não se vende, é só o Edward é que traz de origem. Quer dizer.
Oh pai, olha,
eu gostei muito do brilho. Eu gostei muito do brilho. Achei que a nível de maquilhagem, realmente, às vezes havia lá. Estava demais, às vezes. Acho que havia momentos em que se notava nos dedos a acumulação de creme e de pó branco e aquelas coisas. No pescoço dele também, às vezes. Que era...
O que é que tu queres dizer com pó branco?
Não sei, eu não sei como é que ele se chama. Base. É base, não é? Ah, filha.
É que o pó branco está direito a muitas versões.
Mas eu estou aqui de bolo.
O que se calhar justifica, se calhar a pintura exagerada. Eu confesso, aqueles olhos. O Twilight, o Crepúsculo, foi feito, se calhar com um orçamento baixo. E eu gostei porque, de certa maneira, estava simples. Este filme, eu gostei, e não digo isto como crítica. Mas achei que aquilo estava. Toda a maquilhagem estava demasiado carregada, os olhos estavam demasiado claros. Se calhar é por nós termos dois filmes com dois estilos diferentes, que não necessariamente é uma continuação.
Eu gostei muito mais da maquilhagem do Twilight. Gostei muito mais da naturalidade do Twilight.
A Rosalie, para mim, é algo de estranho. Não consigo arranjar uma palavra para definir a Rosalie. Porque
é que escolheram a atriz? Aliás, sei, porque é amiga da outra e não sei o quê. Mas acho que ela nem sequer foi das melhores atrizes para o papel, mas pronto, isso agora...
A melhor Rosalie seria a Olivia Wilde, mas eu não consigo... A Nikki Reed pode ser 5 estrelas, super simpática, mas... Não é a descrição toda e eu pessoalmente, a opinião pessoal, acho que esta maquilhagem, este tratamento que lhe deram agora não é dos melhores. Graças a Deus que ela não tem que aparecer muitas vezes.
A nível do brilho, de facto, acho que comparativamente com o Twilight é o grande ponto positivo. Eu não estou a dizer isto porque não tenha gostado do filme, atenção. Acho que realmente com o orçamento daqueles justificavam-se. Alguns detalhes deviam ter sido tratados. A questão do brilho. Adorei o brilho, parece mesmo mármore, quando está ao sol, parece mesmo mármore. Pá, e aquele brilho do Twilight, não é? Eu pensava que o homem estava a suar, não é?
A suar porquê?
Porque tinha carregado com a vela.
Ai meu Deus, será que ela engordou?
Ela está de boca cheia agora.
Olha, da minha justiça eu gostei. Mas o que eu gostei mais foi do cinema do Alegro, que tem um ecrã de uma ponta à outra e ficámos quase coladas ao ecrã e eu tinha que virar a cabeça para ver a cena toda. Epá, quer dizer, eu para a próxima...
Que era para ver se não tinha que virar muito.
O quê? Olha, tirando isso, e muitos de vocês não tiveram na festa do Alegro, pois não?
Eu não estive... Confesso, por um lado, gostava de ter estado, porque é o nosso bebê, não é, no fundo?
Bebê é bonito.
Hoje, um dos meus patrões disse-me assim, vi-te na televisão. E eu, vou ser despedida. E eu, fui, pronto, e foi assim, só quis partilhar esta.
Eu já nos vi. Eu confesso que aquela senhora que eles entrevistaram, não sei se viram reportagem do canal 1, eu não tinha noção.
Eu gostei quando ela diz que, a dada altura, que ele tinha virado.
Pois, eu ainda estou, eu já não voltei a ver porque eu da última vez que vi ia chorando tanto rir, eu não quero voltar a ter uma emoção tão intensa como aquela, tão brevemente, mas...
Eu gostei porque tudo...
Gostei das pipocas vermelhas.
Tudo começou com Drácula na Transilvânia.
Ai meu Deus, meu Deus, mas gostaste das pipocas?
Não.
Sabiam morango.
É bom morango.
Mas era muito pouco morango.
Era,
imagina, aquilo estava...
Para dar a cor.
Era só para dar a cor.
Meia cor.
E apanhei uma ganda molha. Apanhámos uma ganda molha nesse dia. Se calhar foi por causa disso que muitos de vós não apareceram. E eu compreendo perfeitamente. Mas foi uma molha descomunal, foi uma molha épica. Era ver a Patrícia na casa de banho dos deficientes a ligar o aquecedor e de perna alçada.
Desculpa, disseste perna alçada?
Sim, perna alçada.
Levantar ligeiramente o joelho.
Como eu estava a dizer, de perna alçada a tentar aquecer as calças. Foi também um mito interessante.
É assim, eu acho que há aqui uma coisa a destacar. O facto do Alegro ter tido a iniciativa de fazer uma festa, acho extremamente importante. Um dos motivos pelo qual eu me tenho vindo a desligar do Twilight, pelo menos de uma forma tão visível, ou seja, vivo o fenómeno e a saga de forma mais tranquila e mais pessoal, sem ser tão estereofónica, não é? Não, já praticamente já não vou a TP, desculpem, eu sei, mas também é falta de tempo. Mas um dos motivos pelo qual eu fiquei um bocadinho mais desligada foi o facto de ter visto o trabalho fraco da Zone quando nós apelávamos a que as coisas fossem feitas. Ou seja, as coisas só andaram para a frente em cima do joelho e, entretanto, o Alegro é que organizou uma festa. Quer dizer, eu acho neste aspecto temos que agradecer ao Alegro e à equipa que tão bem tratou os fãs. E esperemos que depois no Eclipse que as coisas sejam ainda maiores e melhores e espero estar presente nessa altura.
Sim, a Zona acho que não teve uma atitude muito proativa relativamente ao filme. Fartou-se de meter placares, fartou-se de meter publicidade, mas os fãs realmente... Pois, porque a Zona contratou uma empresa de marketing externo e meteu-os a fazer a publicidade, e depois eles não tiveram a lata de mandar um e-mail a todos os blogs a pedir para fazerem publicidade a isso. E eu expliquei, por bons termos e boas palavras, que isso realmente é muito bonito, mas o que é que os blogs ganham em contrapartida? Uma vez que relativamente ao TP, só relativamente ao TP é que eu posso falar, nós temos acessos que justificariam o suficiente para fazer publicidade a isso. E não é só fazer publicidade, há que dar contrapartidas. Ninguém aqui está... Nós trabalhamos só para nós mesmos e para mais ninguém.
Aliás, eu tenho que também vos dar os parabéns. Como eu digo, eu ultimamente também por questões profissionais, eu já não tenho a vossa idade. Aliás, tu tens o quê? Tens 30, não é? 31?
Tu não digas 30, senão ainda vou mesmo espalhar na Jetbox.
Não, mas já estás nos 30, não já? Pronto. Então já somos assim duas velhotas, mas a verdade é que por questões profissionais é complicado a pessoa ter disponibilidade para o TP, porque o TP é uma coisa que nos leva muitas horas do dia e a Patrícia
será a melhor pessoa para falar sobre isso. E em grande parte a Patrícia, a Carolina, a Cátia, grande parte do trabalho do TP está nelas, e o facto de nós publicitarmos o trabalho da Zone e isso também nos ajuda um pouco, mas isso não justifica nem nunca justificará o nosso trabalho, e não é por eles que estamos no TP e que o TP é o que é. E quando nos respondem, não temos bilhetes para dar, não pode ser. Mas não pode ser porquê?
Nós depois acabámos por conseguir oferecer bilhetes no TP. Penso que teríamos sido que é o único bloco a oferecer bilhetes, não?
Não tive, não sei, não, não vou dizer que sim nem que não tenho a certeza, mas só vi o TP, pronto, peço desculpa, não vejo muitos outros.
Aquilo que eu posso dizer é que, isto eu não gosto de jogar sujo e sou muito clara nas coisas, é ridículo quando eu sei que na rádio onde eu trabalho, que não tem absolutamente nada a ver com o público-alvo do Crepúsculo, tenho bilhetes para oferecer para a saga e para a sequela e para a Lua Nova. E eu fiquei, por um lado, contente, porque queria dizer que podia arranjar alguns lá para o blog, mas por outro lado fiquei lixada. Olha que bela forma de gerir uma campanha, não é? Quer dizer, vai-se dar a uma rádio que não tem nada a ver com o espírito do filme.
E isto já sem falar da super mega sessão que eles publicitaram aos 4 ventos, do dia 19. Aquilo não era para fãs, aquilo era para clientes que, se por acaso fossem fãs, era uma grande sorte. Pá, não é, não, não, não é, acho que não é uma boa política se jogar. se era para fazer, era para fazer aberto a toda a gente. Porque isto foi uma sessão para clientes, não foi uma sessão para fãs. Mas pronto.
Mas, de qualquer forma, eu tenho que dar os parabéns às pessoas que estão atualmente mais ativamente envolvidas no TP, e não me estou a incluir a mim. Sei que há lá elementos novos que eu tenho visto, não os conheço.
Entrou uma nova, não entrou? R.O., N.O., a Patrícia está a esbugalhar os olhos e a abanar a cabeça.
Pronto, eu não conheço ninguém, a não ser pronto, as meninas que estão aqui e a Catarina e a Cátia. De resto não conheço mais ninguém. E sei que a Carolina também faz muitos passatempos, e depois a Andréia lá de cima.
A Carolina é uma ganda maluca, meu.
Bom, tu não me digas nada. A Carolina, eu secretamente tenho uma certa alergia, eu gosto de ter esta palavra com o acento no E, alergia à Carolina. Então não é que a sua dona Cátia, isto tem que ser contado, a sua dona Cátia, quando foi, fez questão que eu fosse ver o filme com ela, foi uma querida, eu tenho a agradecer. Só que ela portou-se muito mal, foi pior do que aquelas adolescentes que estavam lá, que nem mugiam nem tugiam, porque estavam maravilhadas, a sério, as meninas que estavam ao nosso lado, que se calhar neste momento estão a ouvir o podcast, porque elas diz que me reconheceram a voz na Capital e na Amália. Ai, que bom. Mas, tipo, num meio outro, não tem nada a ver. E agora aqui, não é? Desesperados. Mas, essas meninas, elas estavam assim chorosas quando acabou o filme e portaram-se bem, tiveram sugadinhas. A sua dona Cátia, eu estava ao lado dela, eu estive para mudar de sítio, porque a Cátia estava elétrica, mas literalmente elétrica. Ela passou o filme todo a falar, a comentar, ela cantou durante algumas partes, e pior, passou o tempo todo a mandar SMS para a Carolina. Daí esta minha pequena alergia à Carolina, porque a Carolina está no centro desta temática, porque era ela a receptora das mensagens da Cátia.
Just won't do without you, matter of fact.
New Moon. Vem aí.
A dar-vos os parabéns, porque quando eu vou ao blog, sinto-me já uma outsider. E o facto de ser uma outsider tem uma vantagem. É que consigo ficar ainda fascinada e surpreendida com o vosso trabalho. Não é? Quando uma pessoa está lá dentro, pá, está tão concentrada em tentar fazer as coisas bem, em pesquisar informação. Eu fazia a porcaria dos PDFs, eu fazia não sei o quê. Eu estava sempre tão concentrada naquilo que não tinha tempo para analisar de forma até desfrutar, não é? Tipo assim, olha que bonito, olha. Não, a pessoa estava sempre ali estressada. Eu agora não, agora como outsider, eu vejo, pá, o brilhante trabalho que vocês têm, hein? E vejo-vos a altas horas da noite a pôr fotografias. Ai, minuto a minuto, que eu acho.
Horas,
não estás bem a ver. Vocês são outras.
Agora no dia, no 16 de novembro, nós estivemos no Colombo para fazer. Estivemos lá no lançamento do DVD do Harry Potter e nós estivemos lá, todos contentes, não é? E depois chegámos a casa, aí por volta da meia-noite, não foi? Volta da meia-noite, e eu lembrei-me, eu vou ao blog, nem sequer me lembrava tal coisa. Era a premiere de Lua Nova em Los Angeles. Então o que é que aconteceu? Pronto, comecei a atualizar aquilo. Entretanto apareceu também a Cátia. Então ficámos as duas ali a atualizar aquilo assim, segundo a segundo. Olha, eu sei, quando olhei para mim, ali para, o tel, para as horinhas, eram 4 e tal, 5 da manhã. E eu... Então, eu juro, o último post de notícias relativamente a isso deve ter sido por volta das 5 da manhã. E eu fui ver quantas pessoas. Estavam cerca de 70 pessoas online. Às 5 da manhã eu tive de fazer um post e dizer, pá, muito obrigada às 70 pessoas que aqui estão. Eu, porque, e pô, nesse dia não me deitei, depois no outro dia, porque eu tinha que matar às 6:30. Porque depois ainda fiquei no blog até às 6 a atualizar outras coisas. Então não me deitei, no outro dia andei um bocado mal.
Eu por acaso sei o que é isso, porque é assim. Tu estás tão entusiasmada, tu até podes ter sono, mas parece
não
que
dorme,
o teu cérebro não desligou ainda. E tu mesmo que te deites, o teu cérebro ainda está a trabalhar. É uma coisa doentia, eu sei.
O meu até desliga quando está a trabalhar, por isso.
Aliás, convém desligar quando está a trabalhar.
Não, não
para não gastar.
Não estás bem a ver o que é que era? A gente, em Madrid, tipo, nós chegámos ao hotel, eu toda elétrica, depois fui, esta gaja disse, ah, vou não sei o quê. Eu fui para o quarto da Licinha, tivemos a falar, depois tive que ir embora, passado uma hora, porque a irmã dela já estava a dormir. Então eu cheguei ao quarto para falar com... E a Catarina estava a dormir. E fiquei acordada sozinha até às 4 da manhã.
Mas eu fui simpática para ti porque disse, podes ficar a ver televisão que não me incomoda.
Pois, e depois estive a ver os Mentes Criminosas e mais não sei o quê, tudo dobrado em espanhol. Até às 4, meu.
Doblado em espanhol, carinho.
Eu, por acaso, em relação ao filme, tenho a dizer que receio, da minha parte, que o entusiasmo se perca, da minha parte, atenção, estou a falar da minha visão pessoal, se perca agora para o eclipse. Porque grande parte da magia para mim que havia já se deu. Agora vai ser o chover no molhado, proteger a Bela, não sei o que quer dizer. Depois há a parte do amanhecer, aquela parte escabrosa dela dar à luz e não sei o que. Quer dizer que eu acho escabroso. Ah, desculpa, é a minha opinião.
Sim, sim.
Portanto, eu receio que se calhar a minha paixão enquanto fã fique por aqui no Lua Nova. Eu sei que a maior parte das pessoas isso não vai acontecer e querem se calhar não um amanhecer, mas dois ou três filmes logo e mais uma série e mais não sei o que. Por acaso tenho visto por influência da Cátia, ela é que me falou nisso.
O Diário de Vampiros.
Epá, é assim, vamos cá ver uma coisa.
Ai, aquele Stefan.
Pronto, o rapaz é muito bem a pessoa, eles são os dois, mas esse Stefan tem... Pá, ele tem... Sabes que eu
já viste o episódio 10?
Tenho lá para ver, então.
Ai, então vê o episódio 10. Porque a série entrou agora numa pausa e só vai começar agora dia 14 de janeiro. Mas o episódio 10 é muito, muito bom.
Então não há o 11?
O 11 só é dia 14 de janeiro.
Será que eu já saquei o 11? Se calhar não saquei.
Não sacaste porque ele não está disponível.
Ah, então deve ter sacado outra porcaria qualquer. Pois, não, mas já que falamos em séries, para algo completamente diferente. Sabes o que é que eu tenho?
Lua Vermelha.
Não.
Mas me dá de assunto que isso é escabroso.
O que é, desculpa, o que é a Lua Vermelha?
É uma série da SIC, com certeza, muitos de vós já ouviram falar, mas não vejam, é horrível.
Mas é sobre o quê? Já agora, conta lá.
Não começou, mas é para quando começar.
Mas é sobre o quê? Conta lá.
É a versão tuga do filme de vampiros que andei. Há muitas coisas de vampiros. Tens o True Blood, tens os Diários de Vampiro e tens a saga Twilight. Então, o Lua Vermelha é um mix. E então tens uma merche com dentes e olhos azuis. Uma merche.
Um angélico também, não é?
Um angélico? Epá, só se for por isso já vale a pena.
O lobo, não.
O lobo?
Eu não sei, mas eu curti especialmente no vídeo em que o mestre dizia assim: eu sou uma das vampiras mais novas. Eu pensei assim: porra, se tu és nova!
A gente não quer saber quem serão os velhos.
Epá, tiveste.
Epá, não digas isso à Merce, que ela depois vai fazer mais 3 ou 4 plásticas para parecer 2 anos mais nova.
Um levantamento de nalga.
De nalga é bonito.
Num desses vídeos, uma das cenas que eles mostraram foi a cena de salvamento da Bela, que no nosso caso é Isabela, não é? Ou Isabela?
Acho que é Rafaela.
Mas era giro, porque eu li isso num comentário qualquer no blog, pá, eu fartei-me de rir com quem fez este comentário, porque era assim. Não, ainda não estaria. Então era a Isabela, o Eduardo, o Carlos, a Rosa, que é a Rosalie, a Esmeralda, que era a Esme.
Mas
não, eu acho que não, mas era gente. Eu curti muito esse comentário.
Desculpa lá, em canal é na SIC?
Acho que está a ser produzido pela SIC, sim.
Eu tenho que ver isso para me rir aí.
Tens que ver, porque já é um trailer e tudo. E há uma cena, lembras-te no Twilight, quando a Bela está a ser atacada por aqueles manfias? Por aqueles manfias. Há uma cena assim semelhante. Até tens aquela imagem quando ele, tipo em câmara lenta, que ele empurra o outro e o outro demora 30 segundos a dar uma cabalhota. Tipo, está ao máximo.
Epá, por amor de Deus, bom.
Sim, isto é mesmo a tuga.
Olha, mas isto também me faz lembrar depois a cena que está aí agora, que é uma aventura na Casa Assombrada.
Ai, eu li qualquer coisa sobre isso hoje. Com quem é que eu comentei? Foi contigo? Foi contigo.
Isso tem a ver com as aventuras da não sei, Isabela Alçada?
Da Isabela Alçada e da Ana Maria Magalhães, não é? Da nossa Ministra da Educação e da...
Pronto, agora é puxar isso um bocadinho ao espírito Harry Potter, não é? Não tem nada a ver, mas pronto.
Mas estás a ver, as histórias de uma aventura eu já acho mais comestível, porque eles não se inspiram em nada.
É uma coisa já é antiga, não é?
Sim, é uma coisa que é nossa, que são os livros de uma aventura, porque eu fartava-me de ler aquilo às paletes. Não sei se vocês chegaram a ler tudo ou não.
Eu li a Patrícia.
Tu lias a Patrícia?
Eu sou do tempo dos 5.
Ai, dos 5, eu lembro dos 5, eu fartava-me, eu estava sempre a pedir chorar ao meu pai para me oferecer um livro. Foi o meu primeiro contacto com os livros, foi os 5.
Eu sempre fui assim.
Pronto.
Olha, mas sabem, agora para algo completamente diferente. As crianças que nos estão a ouvir, e desculpem, mas para mim vocês são todas crianças, não é? Não conhecem nem nada. Estou a sacar. Ai, eu não posso dizer isto.
Estás a sacar aquilo que tu me disseste no e-mail que estavas a sacar. Ai, é tão bom. Isso é tão bom.
Estou a ver. É assim, já vou na segunda série. Eu papo daquilo.
O que é que vocês estão
papo
a ver?
Daquilo. Tipo,
olha, são 5 números. 5 números. A gente dá um autógrafo se vocês adivinharem que série é que é. São 5 números.
Espera. 5 números é agora. Porque antes tinha duas palavrinhas antes. Um código postal...
São os 5 números.
Sim, mas lá da antiga.
Pronto, a antiga tem. São 5 números e depois duas palavras que é localidade.
Patrícia, não chega lá.
Então, eu tenho uma palavra
então,
para
vá,
ti.
Espera lá, vamos por aproximações.
Para aproximações. Há um remake. Há um remake.
Estamos a falar de uma série de televisão. Vá.
Uma série de televisão como 5 estão, naquela altura era a loucura. Era a loucura.
É, começou no final dos anos 80 e estendeu-se até aos anos 90.
Já estás a ver agora?
Não, já vi na altura
na
televisão.
E nós também vimos, nós as duas vimos. Mas estamos a ver outra vez.
Crianças dos 80.
Exatamente, porque agora já podíamos sacar à vontadinha. Naquela altura não havia essas modernices, mas agora a gente já pode eternizar esses momentos num DVD. O original.
O original.
Com
os episódios completos.
E tu sabes o que é que é?
É pá, eu acho que devem estar a falar do 90-210.
Bingo!
Eu ganhei!
Epá, ganhaste a nossa amizade que é eterna e que não tem valor.
É assim, eu estou a dar comigo a ter ali uma atração. Isto é da idade, porque eu na altura não tinha esta atração por ele.
Pela se ele já não morreu.
Não, não, já fui ver a net. Isto é da idade. Isto é da idade, porque eu na altura...
Pelo
eu,
Brandon.
Não,
é o Hook.
Claro, eu na altura...
Do Dylan.
Eu na altura era mais Brandon, porque é loirinho e olho claro. Mas
eu sempre gostei mais do Rebelde.
Já sou uma morrer. Gosto toda. Eu sou uma morrer. É pá, o Dylan está-me a dar a volta. É pá, e estou triste porque eu. É assim, vocês acreditam? Epá, a série, já vi a série há milénios, não é? Quer dizer, já não me lembro. Há coisas que curiosamente lembro-me. Lembro-me quando ela descobriu um nódulo no peito, a Brenda. Há assim pequenas coisas que eu me lembro. Mas para mim a cena que não me sai da cabeça e que eu me lembro foi um dia, e eu ainda não cheguei lá, mas estou
receosa.
Não, estou receosa. Receosa, porque sei que é provavelmente quando vai acabar o romance dela. Porque eu sou pela Brenda e pelo Dylan. Quando eu acho que ela foi para fora, a Brenda.
Ai, ela conhece lá o jeitozinho lá em Paris.
Não.
Não, é em Paris. Bom, essa parte eu não vi então mesmo. Não,
ela
não.
Vai para Paris e conhece um jovem que depois fez as aventuras do Lois and Clark.
Não, não é disso. Não, não, não. Não, que é assim, quando eu penso que ela vai para fora e o Dylan está na praia e quando ela se vai embora, porque penso que ela também estava na praia, não sei quem, depois foi-se embora e está lá a Kelly e eles começam, envolvem-se e... Pá, a câmara afasta-se, é o fim daquele episódio e de repente começa a dar a música da Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover, e eu tipo porca a trair a amiga, porque ela sempre gostou do Dylan,
mas depois acabou com o Peter Facinelli. Ah, pois é, bebê, e o Peter é também é qualquer coisa que não se pode...
A volta que fomos dar foi exatamente para chegar ao Peter, não é?
Até para na nossa vida, por mais voltas que dê, vai dar tudo ao mesmo.
O Peter, não sei se vocês repararam, no filme ele está mais gordo.
Sim, nota-se que ele está um bocadinho mais...
Também, deixa-me adivinhar, também é alérgico a pão.
Não, não, ele começou a receber mais... Começou a ter mais dinheirinho para comer.
Epá, isso é um bocado assim,
um
kinky.
Trivial, pronto. Mas eu percebi-me. E o penteado dele, aquilo é...
Eu já ouvi muitos comentários que foram feitos a dizer que eles parecem todos uns travetes.
Mas eu gosto tanto da cena do Carlisle com a Bella. Eu acho que é muito paternal. Não se riam, pá. Não se riam.
Olha... Aquele vampiro, opá, desculpa lá, aquele vampiro, eu estou-me a rir, isto é muito ridículo. Sabem quando eles estão lá sentados, os vampiros, os Vulturi, ou o que é? O que é?
O senhor que fala assim.
Está de pré.
O aro.
O gajo assim, vá lá, acaba logo isso.
Ele não fala só arrastado, ele é todo arrastado e depois parece um boneco. Ele nem sequer abre os lábios e não mexe os dedos, faz assim uns movimentos muito soft.
Vocês sabiam
muito
que ele
bom.
Faz?
Eu gostei muito.
Vocês
bom.
Sabiam que ele faz uma série que está agora na segunda season, que é o Sanctuary?
Eu sei. Estive a sacar uma cena, não sei do quê, mas imagem. Mas
eu estou a seguir, por acaso.
Eu gostei muito do papel, do mini papel, micro papel do... Desculpem.
O Michael
Sheen. Pá, está ótimo, mas é.
Estamos a fazer a Patrícia com os olhos bugalhados, a juntar as mãos e a separá-las, a bater palminhas pequeninas.
A imitar o Michael. Mas, assim, eu acho que ele está tão bem. E depois eu li algumas críticas no Rotten Tomatoes. Pronto, havia assim uma listazinha toda seguidinha de críticas. Eu até tive para vos enviar para vocês traduzirem. Opa, aquilo estava demais as críticas. E uma das críticas era do género. Isto era tipo o jornalista a falar. Eu não posso analisar o desempenho dos atores, porque eles não estavam a representar, estavam a pousar. E parecia que estavam maravilhados a ver o Michael Sheen a representar e a pensar, epá, aquilo deve ser difícil de fazer.
Olha, por acaso, uma dessas cenas...
Eu adorei.
Eu há uma dessas cenas na luta que, por acaso,
há uma parte da Alice que eu não curto nada, pá, porque parece-me que ela está a pensar o que é que eu estou aqui a fazer. Que é na parte em que é o Dimitri que agarra pelo pescoço, é esse? Agarra e ela e o gajo têm-se a mão, vocês não estão a ver, temos que começar a fazer isto por vídeo. O gajo têm-se a mão e ela tem uma aqui a tentar coisa e depois tem outra assim suavemente pousada no braço dele e não dá aquela coisa tipo, se eu tivesse aqui uma ainda dava aquela do estava a tentar que ele não as ganasse. Agora a outra vez está muito pousada, estás a ver? Não dá aquela.
Mas sabem que há uma cena no Crepúsculo assim, com o James encostado ao vidro. O James, quando na luta no exatamente, em que o James tem a mão à volta do pescoço do Edward, nota-se perfeitamente que ele não está a empurrá-lo, ele está a fazer o gesto, mas não, e pá, isso nota-se perfeitamente. Eu lembro-me que isso tira imensa intensidade à cena. É, por acaso é um dos defeitos, não sei se vocês se lembram. Não. Então, pá, vejam isso, é que se nota perfeitamente que ele tem lá a mão, mas não está a fazer qualquer força. Isso, pá, acho que é, não sei, também se calhar é porque tinha vidro atrás e não convinha, o homem ainda se magoava, não é? Mas
olha, eu no caso da Patrícia tenho uma explicação lógica. Já sabes, já viste o Charlie Billy ao vivo? Não viste, eu também não. Mas ele deve ser o Charlie Billy, o Dimitri.
A quem é esse?
É o que está a agarrar a Alice. Um mocinho é todo jeitoso.
Não pode ficar parva por causa disso, tem que estar ali a fingir que... Então o irmão está ali a ser coiso.
Está
ali a levar porrada até mais não, e a gaja está ali. Ai, não me perdes tanto, não pode ser assim.
A mim irrita-me um bocadinho quando a Bella diz não, tipo, parece que está mais preocupada em mexer no cabelo e fazer overacting, não é? Como dizem os americanos. Não sei, confesso que não é das minhas cenas favoritas.
quais são as vossas cenas favoritas?
A minha cena favorita é a parte do outubro, novembro, dezembro. Aliás, é muita gira, meu. Aliás, é a minha parte favorita no livro e é a minha parte favorita no filme. Ficou muito bem feito a cena. Eles conseguiram aquilo muito bem. É a minha parte.
A minha parte é assim, eu conforme vou vendo o filme, isto já exatamente, isto já aconteceu no Crepúsculo. A primeira vez que eu vi o Crepúsculo não gostei muito, confesso. Aí vocês perguntam, se não gostaste muito, porque é que foste ver a segunda vez? Porque achei que havia ali qualquer coisa. E depois, enfim, quanto mais vi o filme, mais gostava. Eu acho que isto vai acontecer exatamente com o Lua Nova. Posso dizer para já... quando saí da sala de cinema a primeira vez, pensei assim, a cena que eu mais gostei foi quando ela se atirou lá do penhasco. Gostei muito da cena e da banda sonora e tudo, estava linda. Depois da segunda vez, gostei muito quando o Edward, porque geralmente as cenas que me puxam mais à lágrima são as cenas que incluem o Edward. Pronto, o Jacob ainda não me deu para isso, se calhar. Se bem que eu acho muito entronecedor no fim, quando ela o vê partir. Eu fiquei com pena dele, confesso. Fiquei com pena, mas acho que me puxou mais à lágrima. É quando o Edward. Eu acho que é aí que se percebe que eles são muito bons atores. Que é a cena em que eles estão os dois na escola, no início, a ver um filme sobre Romeu e Julieta. E há ali uma cumplicidade entre eles os dois que é nesse momento eu parece que estou a ver um casal que pouco a pouco vai ganhando. Pronto, ok, agora estive mal, não é? Porque ali se calhar está um casal, mas pronto, não é isso, vamos supor que não são um casal, não é? E adoro a forma como eles estão a interagir um com o outro e a maneira como ele descreve o facto do suicídio. Sim. Acho linda, e depois acho linda a maneira como ele diz o texto do Romeu e Julieta. E portanto, para já são as minhas duas cenas favoritas. Agora tu?
Eu, de minha justiça, vou dizer que gosto da cena quando está a chover cântaros e ele está a tentar mandar a Bela plantar couves no mato. Mas eu não me lembro muito bem do discurso, confesso, porque eu fico ali um bocado perdida, tipo a ver, a contar ali os a contar, a olhar, seja o que for.
Vocês repararam que... deram, como é que isto se diz? Deram tamanho ao Jacob.
Ai, deram tanto tamanho. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, não vou ficar aqui a falar.
Até parece que a cabeça dele é pequenininha demais para o corpo, não é?
Sim, não é?
Um bocado estranho.
São esteroides.
Não é. Não, eu acho...
Olha aqui!
Não, eles aumentaram o tamanho.
O tamanho,
tanto em altura como em largura, e aquilo fica um bocado estranho em certas cenas, porque tu vês a cabeça não bate com o corpo. Parece aqueles...
Opa, não estragues a minha imaginação.
Não, é assim, vamos ver. Uma das coisas que eu, quando estava a ler os livros e pensava era, eles dizem que o Jacob é grande, é alto, não é? E o Jacob, definitivamente, o miúdo não é. Tem a altura tipo da Bela, um bocadinho mais alto. Eu pensava, mas como é que eles vão não é, descalçar esta bota? A verdade é que...
Esticaram-no.
Pá, e às vezes parece bem, outras vezes nem por isso.
Há cenas... um bocado estranho,
na
verdade.
Por exemplo, a cena quando ela foi salvar, ele parece estar dobrado sobre ela, fica ali uma coisa estranhíssima. De facto, parece que tem uma cabeça muito pequena e um corpo gigante e esticado, muito longo, é esquisito. Mas pronto,
epá, eu tenho que ver o filme outra vez.
Eu não quero estar a estragar. Diga uma coisa, em relação a piratarizes. Já andam para aí a versão.
Eu não vou dizer que já vi a minha versão lá de casa duas vezes. Não vou dizer isso.
Epá, tens que mandar esse link.
Opa,
manda-me o link. Olha, manda-me o link.
Olha, eu digo das tuas torrents favoritas, que eu agora rendi-me finalmente aos torrents.
Isto até apanhou.
Olha, eu costumo ir a um fórum. Eu mando por e-mail. Porque está uma versão de 700 megas. Porque uma primeira versão que eu saquei tinha 1 giga e tal. Opa, e não compensa meteres aquilo só num DVD, porque um DVD leva de 4 gigas. Estás a desperdiçar um DVD, não vale a pena. E então, eu esperei que a versão que eu tenho, de um e do outro, são iguais. A única diferença é que uma é mais pesada do que a outra. Mas está um bocadinho escuro, mas vê-se perfeitamente bem. Opa, é uma versão cam.
Quando...
Sim. Eu hoje li uma notícia... Se calhar foi no TP. Houve uma senhora que foi presa por filmar o Lua Nova. Não, não, na América. A senhora foi presa num cinema. Acho eu que foi na América, não tenho a certeza. A senhora foi presa por filmar o Lua Nova. Os senhores do cinema apanharam-na. A polícia chegou lá e ela só tinha tipo cerca de 3 ou 4 minutos de filme. E agora arrisca-se a apanhar 3 anos de cadeia.
Um ano por cada minuto. Mas se forem bons minutos, olha que compensa.
Olha, eu agora, sabem o que é que acontece? Eu agora fico na cama, eu estou na cama e estou a olhar para a minha caixa do crepúsculo, a caixa de colecionador, e penso assim, qual será a sucessora, não é? O que é que o nosso querido Saul Rafael vai fazer para os fãs do Lua Nova e que tipo de caixa, que é pá, não sei, estou com muita curiosidade, porque obviamente quero ter o filme, não é?
Olha, ele a mim podia-me trazer um Emmet e o Emmet trazer o DVD na mão, eu tomava conta.
Eu li hoje no TP, eu hoje fui lá.
Já vinhas hoje.
Mas obrigada. Pois, para me informar, que o Emmet está apaixonado por um chihuahua?
Fui eu. Culpada. Não, foi, isso é uma notícia. Ele salvou um cão de rua que estava abandonado, supostamente. Estava assim a vaguear pelas ruas e acho que o cão ou estava fraco ou qualquer coisa. E o cão estava caído no meio da rua e os carros desviavam-se e não sei o quê. E ele ficou com muita peninha dele e levou-o para casa. E eu, por acaso, gostei bem desse artigo, porque eu sou assim, tipo, os animais que eu tenho tido são animais que aparecem em casa abandonados.
A Patrícia estava-me há pouco a dar conta da sua enorme lista de alergias. Tem que dizer isto com acento, não é? Não é. Alergia. E ela fez questão de dizer que é alérgica apenas de canário e a pelo de gato. Mas tem um gato, como é que se chama o teu menino?
O meu gato tem vários nomes. Ainda não decidi muito bem, porque eu não sou uma gaja de gatos. Eu gosto de cães. Mas pronto, apareceu-me lá este e ficou lá, coitadinha. Então já se chamei tudo, desde miaufas, desde cagadinho, porque ela andou todo cagado, é branco, está sempre lá depois no meio da terra, caga-se todo, todo é o cagadinho. O meu pai chama-lhe fantasminha. O meu cunhado chama-lhe Nenuco, não vai-se lá saber porquê. A minha afilhada chama-lhe Gato das Botas. A sorte.
O gato, eu tenho um gato das botas, que é um gato ruivo.
Ah, não, mas o mais engraçado é que a minha vizinha agora tem um gato pequenino ruivo. E o gato pequenino é sempre atrás do meu branco. Então é muito engraçado. Eu às vezes chego ao meu quarto e estar o meu branco a dormir e ao lado estar o pequenino. Não é engraçado? Porque não está na casa dele. E o meu gato não ataca. Os gatos não atacam.
Tens noção que estás a falar para duas pessoas, eu e a Catarina, duas pessoas que adoram gatos, não é?
Portanto... Eu sou completamente anhada em gatos. Eu logo para aí, ao fim de duas semanas, o gato apareceu-me lá com uma ferida aqui na pata. Eu não sabia muito bem, depois não sabia tirar o pelo para ver o que é que aquilo era, e depois não sabia se aquilo era a unha, se era um osso deslocado, se era o raio.
Eu também não.
Não, porque eles têm um dedo aqui, não é?
Tem uma unha por causa do suporte para eles saltarem de um lado para o outro.
Mas tem aqui uma coisa estranha aqui para as articulações, quase.
É uma garra.
E depois ele tinha, o meu gato tinha assim um buraco e tinha sangue. Eu não sabia de onde é que aquilo vinha e pensei assim, meu Deus, eu não sou uma gaja de gatos.
E porquê? Tu achas que nós temos gatos que nós sabemos o que é que eles têm?
Não faço ideia.
Eu não, agarro no gato e vou com ele ao veterinário.
Mas está bem, tipo, o meu cão, eu conseguia saber quando é que tinha que ir com ele a um veterinário. Sabia mais ou menos quando é que ele não se sentia bem. Eu ali não sei.
Tu ensinaste ele a falar?
No outro dia, o gato estava-me aqui a lacrimijar, é bonito. Dos olhos. Houve alguém que me disse, isso é não sei o quê.
Coriza.
E eu assim, porra, outra vez já está doente aqui outra vez para a coisa. Mas depois disseram, mas pode não ser. Eu não sei o que é que os gatos têm.
A coriza é tipo a nossa conjuntivite, só que para eles é pior, porque se não for tratado podem ficar cegos.
Pois, eu não sei. Eu não fui gaja para ter gatos.
Eu adoro gatos, tenho três, e quando lhes acontece algum problema, tenho que ir ao veterinário. No outro dia o meu gatinho foi operado, o Luca. pá, só que o bicho está a boeda gordo e então tiveram que lhe dar uma
lipoaspiração.
Opa, ele precisava, era ele e eu, mas pronto. Então tiveram que lhe dar uma daquelas doses de cavalo para adormecer, não é? Mas ele adormeceu de olhos abertos, que é fantástico.
E eles adormecem sempre de olhos abertos.
E babou-se todo.
Ah, isso é normal.
Um babão.
Tu ainda não escapaste? Tu não estavas lá quando isso aconteceu? É que quando eu capei os meus, vou partilhar.
Sim, sim. A minha mãe estava, eu não.
Eu não vou
sim.
Capar o meu, eu tenho que capar.
O problema é que se tu não o capares e ele for um gato de casa, ele vai-te marcar território.
Marca o quintal.
Não precisa marcar a casa. Mas se ele é um gato de quintal, tu não vais ter esse problema, em princípio. Estava eu a dizer que quando tu dás uma anestesia a um gato, ele não fecha as pálpebras, ele deixa os olhos abertos e baba-se.
Eu estou a ver o que tu estás a fazer.
E confesso que da primeira vez que eu levei o meu gato, a primeira vez e única, que ele só precisou de ser capado uma vez. Pronto. Um deles, porque já levei os três a serem capados. Da primeira vez confesso que me assustei, porque levei lá o bichinho, não é? A senhora apagou o bichinho, com o olhito aberto, mas eu não olhei assim muito, levei-o para casa, não é? Ele ainda estava a dormir, porque eu ainda morava em Sintra nessa altura, ele foi o caminho todo a dormir. Mas ele com os olhos abertos e quase com a língua de fora e eu... Epá, será que me mataram o gato? Fui eu o caminho todo a dizer isto, mas... E depois a temperatura do corpo diminui. Tu tens que ir com eles bem aconchegadinhos e com uma mantinha. Porque quando eles estão assim, a temperatura do corpo diminui. E faz-te confusão, porque tu passas-lhe a mão e ele está mais frio.
Eu não sei quando é que os gatos têm febre. Pois é assim, eu não consigo meter o meu gato dentro de nada para o levar ao veterinário. O meu pai tem que andar a correr atrás dele. Porque o meu cão eu agarrava, levava ao colinho, coisa. O gato, eu não sei.
Como é que tipo de animal é que tu tinhas que levavas ao colo?
Era um cão.
Que tipo de cão?
Era um salsicha.
Ai, era um porta-chaves.
Não, um salsichinha.
És um porta-chaves.
Pedir a febre ao gato é meter o termómetro pelo cu. Pelo cu?
Pelo cu adentro?
Pela bilha.
Pela bilha. Mas eu não faço isso aos meus, pá. Tadinhos.
Os cães tinham o quê? Eles tinham nariz.
Está seco. Os gatos também ficam com o nariz seco.
Os gatos têm quase sempre o nariz seco.
Olha, explica-me uma coisa.
Por que é que a gente está aqui à meia hora a falar de gatos?
Porque nós sabemos que a Bela tem um desejo íntimo de arredar um gato para controlar o cão do Jacob.
E aliás, eu acho que a gente começar a falar dos nossos gatos nunca mais nos calamos, porque ela adora, eu adoro. Ela tem quatro, eu tenho três, portanto isto é uma família.
E então eu tenho um... Mas o meu gato branco, ele é quase como se fosse uma pessoa, porque eu deito-me, ele quando chega a hora dele dormir, ele começa a dar as voltas na cama. Tu já sabes que tipo, já vinhas para a cama, tipo, está na hora... Tu deitas-te?
Noite.
Ah, não dorme. Ele deita-me, eu estico o braço assim de lado, estás a ver, estico o braço, e ele vai, deita-se todo esticadinho, com as peitinhas viradas para mim geladas, todos os dias, e encosta a cabecinha e ressona com as pessoas, ele dorme a noite toda para mim.
Não dorme, tipo, dorme ali um bocadinho, depois vai passear, depois acho que 4 da manhã quer brincar. O meu gato é muito ativo à noite.
Os meus gatos são como eu, dormem quando eu durmo.
Os gatos são muito ativos à noite, tanto que há uma coisa chamada as diabruras noturnas, a sério, eu li isso. Aliás, eu comprei dois livros recentemente, um é o Manual dos Gatos.
Comprei!
O Manual dos Gatos, é o livro dos gatos, é um livro cor-de-rosinha que tem assim, está na...
Ah, então não.
Que tem boa curiosidade sobre gatos.
A única coisa cor-de-rosa que veio é o Rob Sest.
Ah, ixi, aquele... Jesus, sim, já sei. E depois comprei um livro com um título super sugestivo que vou dar como presente de Natal ao meu pai. Porque assim, o meu pai é bué de estressado e os gatos adoram andar à volta dele, mas é por gostarem dele, não é por mais nada. Só que o meu pai acha que se os gatos estão à volta dele é porque querem comer. Se é que os gatos estão todos gordos porque ele está-lhes sempre a dar de comer, mas não é. É pá, não, é que os gatos estão ali porque querem mimo e brincadeira e pronto. O meu pai não entende, e então às vezes o meu pai dá comida e eles ali continuam. E dá mais comida, eles ali continuam. E depois às vezes já não comem mais, mas continuam ali porque querem estar com ele. E o meu pai vira-se e diz assim: "Borra, mas o que é que vocês querem? O que é que vocês estão a pensar? Eu não sei, não vos leio o pensamento." Então, no outro dia, vi um livro que dizia, o título era "O que é que o meu gato está a pensar?" E eu disse: "Isto é lindo, vou dar ao meu pai." E então, o livro está muito agir, está esquematizado sobre... desde as reações da cauda, o que é que quer dizer, das orelhas, do olhar, do pelo, tudo.
Me percebo mais de gatos, que eu sou um bocado anta.
Eu acho que sim, acho que qualquer coisa que nos cultive e que nos torne mais gatis é bom.
Por acaso, o nome do meu o nome do meu blog sobre os meus gatos é muito sugestivo. Tem a ver muito com o espírito dos gatos, que é Cat Me If You Want. Está bem apanhado, não está?
Sim, senhora. E por acaso já fui ao teu blog. Costumo lá em volta e meia, porque eu tenho o teu blog no Google Reader e cada vez que sai uma coisinha nova eu vou lá buscar.
A Kátia, ela é que no outro dia mandou-me um link de um blog de gatos todos branquinhos. Paulo, lindos, lindos.
Não é assim, é tipo, pronto, às vezes não é tão branco, às vezes é mais cinzento, porque ele gosta de se esponjar mesmo na terra, depois mesmo. Mas ele depois fica ali tipo 3 horas a lamber-se e aquilo vai ao sítio outra vez, mas é tudo branquinho.
Portanto, neste momento já toda a gente desligou e ia pensar, mas elas continuam a falar de gatos, isso não interessa.
Mas uma informação super importante e eu posso falar alguma coisa. É assim, pessoal dos passatempos do domingo, metam-se a pau porque vão continuar. Vai ser toca a mexer até o dia acabar, até o dia, o juízo final, não sei. Mas vamos continuar a ter passatempos de domingo, com muitos prémios sempre, muito divertidos. Vamos ter agora novos passatempos para dezembro. E vamos ter alguns prémios também para o pessoal que for ao almoço no Porto. Portanto, atualizem-se.
E pronto, da minha parte posso dizer que goodbye, farewell, auf Wiedersehen, até o dia destes. E pronto, muitos beijos noturnos. Prontos, não é meu, olha, quem dizia isto, já não sei quem.
É possivelmente o nosso próximo convidado, que eu não sei quem é, mas já me estão aqui a cravar, não é? Mas eu acho que é interessante, é um escritor português a escrever sobre vampiros, e pode ser que nos ensine alguma coisa.
O livro dele é muito engraçado, que aliás vai estar no Clube de Leitura.
Ok. E que já comprei e que vou começar a ler, pronto.
Pronto, está bem, eu não, como vocês sabem, eu não leio essas coisas, porque, enfim, eu nem sei o que é que estou aqui a fazer, não é? Minhas amigas, até à próxima, foi um prazer.